Bom dia a todos. É uma satisfação enorme estar presente aqui e poder apresentar quais foram os parâmetros que chegamos para a publicação da 554. Minha apresentação vai ser um pouco mais densa, mais voltada no âmbito da legislação. No entanto, nós vamos fazer um paralelo em que nós vamos explicar todas as condicionantes que levou a essa publicação. E o professor Jean Martina vai dar as ponderações da aplicação prática desse processo. Então, primeiramente, o que é importante ser colocado é que o projeto Diploma Digital, ao ser desenvolvido, ele está fragmentado em três etapas. Então, o primeiro momento se deu com essa portaria, a 330, que instituiu a possibilidade das instituições, dentro do âmbito do escopo legislacional, a possibilidade de criação de um documento nato digital. No entanto, esse documento nato digital, dentro das características do diploma, precisaria se passar por uma apreciação de condições de especificidades técnicas para garantir vários outros quesitos. Então, a 330, ela traz a possibilidade de implementação do diploma, condicionando certificados de segurança digitais e estando atrelada ao início da contagem do prazo com a portaria de especificidades técnicas, então, de como seria a implementação desse documento. Ocorre que, para se ter todo esse trato, para a gente chegar num cenário em que o diploma seja efetivamente traduzido dentro de um escopo em que o ambiente computacional não nos é familiarizado da forma que nós estamos no nosso cotidiano, nós tínhamos vários desafios. Um deles seria como trazer um documento tão emblemático e tão simbólico dentro da academia para esse ambiente computacional. Temos várias outras questões que estão envoltas ao documento diploma. Fora isso, a gente teve também, nós nos deparamos com a questão de toda a legislação educacional hoje vigente, os procedimentos diversos de cada instituição, frente a todo esse amparato tecnológico. Então, como proporcionar isso? Como fazer uma execução em que não seria, primeiramente, uma imputação apenas para a instituição, apenas mais uma normativa para as instituições, sem estar um condicionante de como seria a atuação. Com isso, a estrutura da 554, basicamente, ela está apontada em seis eixos, né? Então, nós temos a portaria, ela traz a definição do que vem a ser um documento, o diploma digital, e qual é o amparo legal que ela está colocada. O que é importante ser colocado é que o diploma digital ele não vem para revogar nenhuma portaria que está hoje em vigência. Nenhuma portaria ou trato que se dá sobre emissão e registro de diploma foi alterado. Apenas estamos trazendo aos senhores quais são os dispositivos tecnológicos que precisam ser adotados e fornecendo parâmetros para as instituições poderem terem uma melhor análise das suas condições e ver a implementação dessa ocorrência. Depois a gente faz uma contextualização sobre o ambiente e garantia em que o diploma digital deve ser colocado, passando para a parte mais pesada da portaria, que são as especificidades técnicas relacionadas ao padrão e como que seria a utilização. Vai alguma coisa? É o digital. Por isso, quem tem dois tem um. Então, as especificidades técnicas que vêm arroladas na portaria vêm trazendo o padrão e quais são os principais pontos a serem observados, passando para a gestão de como seria o trato desse padrão dentro das instituições, atribuindo a sua responsabilidade e o prazo de implementação. Então, esse é o escopo da Portaria 554. Nessa perspectiva, é importante ser colocado quais foram os elementos em que se levaram à publicação da 554. Então, a principal proposta e a principal importância que isso foi dado é como que o diploma digital seria tratado com as instituições, quais seriam as garantias e como que esse documento poderia ser operacionalizado. Então, a proposta do diploma digital dessa portaria 554, ela se parte de 10 eixos. Esses 10 eixos foram que a gente considera essenciais para se ter esse padrão. O primeiro ponto a ser colocado é que o diploma digital ele teria que ser passível de estar dentro do ornamento jurídico brasileiro. Então, todas as características de um documento nato digital, ele teria que ser contemplado. Em segundo ponto, nós temos a legislação educacional vigente. Então, nós teríamos que ter um padrão de documento nato digital para o diploma, em que seria possível ter toda a legislação educacional vigente. Em terceiro, a gente tem a autonomia institucional. Em hipótese alguma, a gente poderia interferir nessa conduta da instituição. E, mesmo assim, a gente teria que respeitar toda a tradição que o documento diploma traz consigo. Toda a carga simbólica, todo o procedimento, todo. É a consagração do aluno dentro da universidade. Então, a gente não poderia também deixar de considerar isso. Mas, no entanto, não poderíamos somente ficar atendendo a legislação sem possibilitar uma inovação tecnológica para as instituições. Teríamos que ter uma flexibilidade para ter esse ganho. Só que nós estamos falando de mais de 2.400 instituições espalhadas pelo Brasil. Cada uma tem seus processos e seus procedimentos. E o diploma digital tinha que vir com uma proposta em que seria flexível para atender qualquer um desses processos e procedimentos instaurados. Além disso, nós estamos falando de uma documentação nato digital. Então, um documento em que toda a sua validade se dê dentro do ambiente computacional. E, para se dar essa validade, nós temos que seguir toda a legislação do ICP Brasil, regulamentado pelo ITI. Então, todo o universo, toda a norma, todas as diretrizes do ICP Brasil têm que estar dentro da proposta. Também, como a gente vai tratar a disposição de dados na internet, o marco regulatório da internet também é considerado dentro dessa proposta. Fora isso, a gente tem que tomar muito cuidado com os dados que nós estamos trabalhando e a forma que eles estão sendo apresentados. Então, os princípios de sistemas da informação que já estão contemplados na 330, como autenticidade, rastreabilidade, disponibilidade, confiabilidade, validação, esses são os princípios que a gente levou em consideração e, na 554, a gente coloca em prática. Fora isso, temos os dois últimos eixos que contemplam essa portaria. Essa portaria, por si só, ela tinha que vir com o disposto de promover um controle social maior, trazer ferramentas que ampliasse todo esse ganho social e ainda promover a conscientização ambiental. Dentro desse escopo é que foi traçado a portaria 554. Por isso, ela demorou tanto tempo para ser implementada. Por isso, todas as instituições receberam, do decorrer desse tempo, uma pesquisa, onde a gente tentou coletar a percepção da 330, e a gente vai continuar nesse trabalho de parceria com as instituições. O principal intuito do Ministério da Educação frente ao diploma digital é trazer uma alternativa e um ganho para todos. Mas nós sabemos a particularidade e a complexidade que é desse trato tecnológico, por isso, desse acompanhamento. Dentro disso, vamos entrar agora na parte técnica da portaria, né? Então, todas as operações que estão descritas no código, é importante lembrar que vocês vão receber, vai ser publicado ainda essa semana, dentro do site, como está disposto na portaria. O Ministério da Educação vai ter um portal, uma parte do site dele destinada ao diploma, onde estará disponibilizado a nota técnica e os códigos do diploma digital. E vocês vão ter uma noção bem clara do porquê de tudo isso e vocês vão poder opinar a validação dessa estrutura. Então, é importante entender o escopo da 554 e o que levou essa todos esses tratos. Então, o primeiro ponto é, o diploma digital ele é um padrão XML. O XML é uma linguagem de marcação flexível bastante para a gente fazer uma composição de dados em que possibilite uma agilidade entre a comunicação entre computadores e, mesmo assim, uma facilidade de identificação humana. Então, a principal característica do XML seria ter toda, dentro daqueles 10 eixos, nós conseguiríamos abarcá-los e aí fazer a composição de uma estrutura em que permitisse todo esse trato. Só que essa flexibilidade que nós temos para fazer a composição do código em XML, ele precisa de uma estrutura a ser seguida, que é o que trata-se na portaria do esquema, o XSD. O XSD vai trazer o quê para nós? Todas as regras, todas as condicionantes, o que precisa estar composto no código, quais que são as formas de operações, para se ter esse diploma nessas características digital. Os arquivos eles são flexíveis bastante para acompanhar a legislação, para nós fazermos ganhos. E o que ocorre é que essa estrutura precisa ter uma articulação, uma proposta muito forte dentro das instituições para se conseguir colocar em prática. Mas não é nada que se tenha... O que nós temos hoje do XML, a gente pode fazer uma comparação muito esdrúxula, mas assim... É o que a gente tem hoje no layout de migração do censo. O layout de migração do censo, independente do sistema que se é utilizado dentro da instituição, tem um roteiro a ser seguido, numa sequência a ser colocada, em que a instituição vai abarcar dos seus bancos de dados, fazer a composição daqueles dados e submeter para validação. O XML ele vai fazer a mesma coisa. A validação se dá no XSD. E o XML do diploma digital, ele tem uma estrutura. Ele é composto por dados públicos e privados. Então, por que ele tem toda essa complexidade? Nós temos uma legislação que ela está dispersa. Uma legislação em que nós temos instituições que têm autonomia para registrar e emitir, instituições que têm apenas autonomia para emitir. Então, toda essa estrutura ela está contemplada dentro do diploma digital. Então, na nota técnica, está detalhado o que vem a ser o XML da documentação acadêmica e o XML do diplomado. Os dois arquivos é que serão o resultado do diploma digital, o arquivo XML. E essa estrutura ela é composta por dados públicos e privados. Os dados privados... Eles estão abarcados, toda a estrutura do código, principalmente, ela está muito ligada com a portaria 1095. Então, o que nós temos? Dentro do documento XML de registro acadêmico, nós temos contemplado principalmente os artigos 12, 13 e 17 da portaria 1095. Então, os termos de responsabilidade... Quais são os dados mínimos para emissão de registro, a documentação do aluno, histórico escolar, colação de grau, todos os dados que são necessários para fazer o registro do diplomado, eles estão compostos dentro desse XML de caráter privado. No entanto, e ele que vão dar toda a sustentação para o XML do diplomado. O XML do diplomado é o arquivo que o aluno vai recepcionar, que ele vai ter acesso a todas as informações como temos hoje no diploma físico. Esses dois arquivos estarão interligados por um código. Então, logo, amanhã depois, a gente vai poder fazer o cruzamento desses dados e a instituição que vai apenas registrar o diploma... ela vai passar a ter todo esse documento com todas as garantias da certificação digital. Então, recepcionar a emissão agora do processo de diploma, a gente quer passar o quê? Mais garantia, mais lisura e transparência para o processo. Porque, uma vez assinado digitalmente, a gente tem a questão do não repúdio, rastreabilidade daquele documento e a certeza de em quais condicionantes eles foram ocorridos. Então, a estrutura diploma digital, ela prevê essas nuances. E aí, exatamente, em virtude de todo o respeito da legislação, em virtude a tudo que se está implementado, a proposta veio em maximizar a utilização dos recursos já disponíveis. Então, como que seria ser colocado a legislação? Então, principalmente a portaria DAO de 33 e a 1095 dentro desse ambiente computacional. O que que ocorre? Diploma digital, um documento de característica natos digitais, ele só tem validade em seu ambiente digital. Só que nós estamos tratando de um diploma que tem uma carga simbólica, uma representação, uma tradição acadêmica. E não poderíamos, e ter apenas a limitação desse escopo dentro desse ambiente virtual, a gente ia ter perdas significativas. Então, o que que nós fizemos? O diploma digital, ele é o padrão XML. No entanto, nós temos a disponibilidade de ter uma interface, um dispositivo de conforto visual de todo aquele código, numa representação visual do diploma, em que vai garantir a mesma condição do diploma que hoje temos no meio físico. Então, todo o layout da instituição, todo o padrão que ele é aplicado, o template, todo ele é preservado. No entanto, o que que eu tenho que ser colocado? Eu tenho que proporcionar um mecanismo em que me faça remeter aonde está efetivamente o diploma digital. Por quê? Toda assinatura digital, garantia de validação, todo trato, se dá nesse ambiente. Então, para elucidar esse problema, nós colocamos que o diploma digital é passível de uma representação visual, o que não é o diploma, mas nos remete a esse ambiente. Um dos pontos, como a gente não revogou nenhuma legislação, e é um debate para mais de metro, é, documento nato digital não tem verso. O diploma tem. Então, como que a gente garante e o verso de um diploma que só traz os atos regulatórios, principalmente? Eu não tenho nome vinculado. Então, a portaria vem trazer quais são os mecanismos em que serão colocados que a gente vai garantir também a segurança daqueles dados. Então, o que que foi colocado? Que no anverso do diploma será colocado o código de validação do diploma. O código de validação do diploma, ele vai ser uma sequência. Isso tudo é o que vocês vão ter conhecimento na nota técnica e que vai abrir para pesquisa, para participação. Vai ser uma conjuntura de três grupos de dados do código. O primeiro grupo de números que vão vir constando no código de validação do diploma digital sempre será o código da IES emissora, o código EMEC. O segundo grupo, o código EMEC da IES registradora. E o terceiro vai ser um hash de localização. O que que a gente vai ter disso? A gente vai saber, efetivamente, já só de olhar pelo código, saber se a instituição tem autonomia, se não tem, e a gente vai ter uma rastreabilidade maior sem ter muitos processos. Uma instituição que não tem autonomia para fazer o registro de seus diplomas, amanhã depois ela vai, apenas de olhar pelo código, vai saber em qual instituição ela foi registrada, qual foi o trato. Esse vai ser o código de localização. Esse código de localização, de verificação, de validação, ele vai ser gerado no final da composição daquele processo dos dois XMLs. Então, a finalização, ele terá essa condição. E, no verso do diploma, nós teremos o quê? Um QR Code. No QR Code, ele vai estar abarcado dentro dele uma URL única. A URL vai ser composta pelo domínio da instituição, mais esse código de validação. O que que isso nós temos de ganho? Num primeiro momento, eu posso fazer a consulta deste dado somente pelo código de localização, que é, posso fazer pelo site da instituição, ou eu posso pegar o QR Code e já fazer a verificação daquele diploma. Então, notem que a representação visual, ela não vai ter perda simbólica, a gente continua com as mesmas características e ainda a gente consegue fazer essa interface para se remeter no ambiente virtual. E lá no ambiente virtual, a gente atribui todo o escopo, todas as garantias que um documento nato digital precisa se ter. As URLs que vêm tratadas na portaria. A 554, ela trata de duas URLs. Então, nós teremos a URL única do diploma digital, que é essa que eu mencionei há pouco, em que será o domínio da instituição mais o código de localização, né? E uma URL institucional. A URL única do diploma, ela tem que permitir várias condicionantes para o diplomado. Então, dentro dessa URL única, o aluno vai ter a possibilidade de ter o XML, que é o código, que é efetivamente o seu diploma, onde estará nele condita assinaturas eletrônicas do tipo A3 ou superior e o carimbo de tempo, mais a possibilidade de fazer o download da sua representação visual, com a possibilidade de informação do status do diploma e ainda um ambiente para fazer a validação. O que é importante ser mencionado e o porquê dessas condicionantes? Como a gente está tratando de um documento que é tão sensível, as camadas de segurança que são colocadas, elas são colocadas em 4 perspectivas. Então, a primeira segurança que nós damos para a composição do diploma digital é respeitar a legislação vigente e ter o XSD. Por quê? Conforme, mesma forma que a gente tem no censo, a gente tem uma estrutura a ser seguida. Estou mencionando apenas para fazer uma comparação, para ficar um pouco mais fácil. Mas o que ocorre? Dentro daquele código, a gente vai saber que os princípios básicos que dão garantia para registro do diploma, eles foram contemplados. Fora isso, a gente vai ter a segunda camada, que são as assinaturas. Assinaturas institucionais vão estar presentes no código também, para a gente não ficar limitado apenas às pessoas físicas. Então, isso vai dar maior rastreabilidade também, maior confiança. Então, no momento de verificação, efetivamente, nós saberemos se a pessoa que assinou tinha poderes para exercer tal ato. É uma garantia. O carimbo de tempo nos dará a possibilidade de saber que aquele documento não foi alterado depois daquela expedição. É uma terceira camada. E, por último, nós temos a questão do status do diploma. Não apenas a gente tem que ter a situação de certificação digital. Um diploma pode vir a ser cassado e as suas assinaturas permanecem. Então, a validação das assinaturas tem que estar atrelado com o status ativo. E isso vai ser todo manuseado em uma cadeia única. Então, um código que venha a ser anulado, automaticamente ele vai dar esse status. Por isso que a portaria traz que essa URL única precisa dessas condições. A gente precisa permitir que o diploma que nós estamos verificando, efetivamente, eu vou ver a representação, eu posso conferir todas essas camadas de segurança com o XML e saber do status. É por isso que na portaria vem essas condicionantes da URL. Na questão que se dá da URL institucional, é a parte da portaria em que nós mencionamos que nós faremos uma terceira portaria em que será tratada a questão da gestão. E, nessa gestão, nós vamos definir todo o trato do fluxo de comunicação e as outras nuances que serão tratadas, e até mesmo nesse processo de parceria com as instituições, as melhorias necessárias para esse processo. Mas o que é importante? Dentro do banco de dados das instituições, será criado um contêiner de informação. Nesse contêiner de informação, esse ambiente único onde que vai ser depositado os XMLs dos diplomas. E isso vai servir para quê? Para a gente fazer requisição e resposta e consulta desse ambiente. A gente garante que a instituição tem um ambiente exclusivo para isso e a gente vai ter como fazer a requisição. Nós temos já está normatizado, nós vamos ter um aplicativo. Então, isso tudo vai contribuir para a gente evoluir e se ter um ambiente mais robusto para fazer essas consultas. Então, essa URL é apenas para isso, a gente ter acesso a esse ambiente de contêiner de informação da instituição, onde vai estar armazenado. Se eu vou ter um aplicativo amanhã depois, eu vou precisar fazer uma consulta onde que está esse ambiente. No entanto, esse ambiente tem que ser única, exclusivamente, só dos diplomas. Então, é um preparativo que nós vamos avançar e, com o tempo, melhorar todo esse trato. Então, por isso que se tem essas duas URLs tratadas na 554. Então, a URL do diploma digital, muito parecido que a gente já conhece da nossa plataforma Lattes, em que a gente trata ali unicamente, é a mesma coisa. A gente tem o banco de dados da plataforma Lattes. Ou a gente faz a consulta direto, ou a gente já pega com o link. Basicamente é isso. Então, assim, nada fora do que a gente também está acostumado. Fora que a plataforma, que o currículo Lattes também tem a possibilidade de converter em XML agora, né? Então, se eu olhar do lado da impressora, ele já está lá também. Então, assim, a gente está querendo criar condições, amparos, para a gente poder melhorar todos esses procedimentos. Os mecanismos de acesso é exatamente isso. O que vem compor a representação visual do diploma e que vai fazer o acesso ao ambiente onde o XML está registrado. Então, esta é a única utilização dessas ferramentas. Então, essa é a importância do porquê a gente está colocando. Então, lembramos que a proposta que foi colocada, ela tenta abranger os 10 eixos para se conseguirmos ter todo esse trato, para termos ganho. É necessário ouvir as instituições, ter esse processo. É algo mais complexo, algo que foge um pouco do escopo normativo que nós estamos habituados. Precisamos ter um acompanhamento. É necessário ouvir as particularidades. Por isso que nós tivemos esse zelo de vamos soltar a nota técnica com os códigos para as instituições poderem opinarem, se manifestarem. E aí, sim, juntos, conseguimos melhorar todo esse processo. O período de implementação de 24 meses que se inicia, ele se inicia também com a possibilidade de ter esse ganho e trabalhar em parceria junto com o Ministério e as instituições. E o que eu fiz? E dentro desse escopo, o que é importante é nós estamos respeitando os tratos normativos, nós estamos tentando colocar toda uma condição que se tem hoje. Claro que poderemos ver que muitos aspectos vão ser melhorados. Então, a próxima etapa que vocês vão recepcionar será efetivamente a nota técnica. Dentro dessa nota técnica, nós tomamos o cuidado em de orientar a leitura dela, trazer a parte da TI junto com as instituições, com secretaria, reitoria e tudo mais, para se ter uma composição. Vamos explicar toda essa parte dos 10 eixos, o que é um XML, o que é um XSD, como que isso está sendo colocado em prática dentro dessa estrutura, porque o que ocorre? Todo o procedimento que é feito das instituições para emissão e registro, isso não vai ser alterado. O que a gente vai ter é que, no momento em que as instituições têm todo o seu processo, todo o seu trâmite, chega num dado momento, elas fazem o quê? O lançamento no seu livro, volta para o ambiente virtual, lança no sistema, depois eu tenho a impressão no meio físico, isso vai para a mão de um reitor, assina para todo mundo, volta isso, depois volta para o lançamento digital. O que ocorre com o processo do diploma? A fase toda, quando chega na impressora, nós teremos o que agora? A geração automática de um XML e da sua representação visual. E aí, o final da portaria, o que a gente coloca? Exatamente, nós não viemos para revogar nenhuma portaria que se trata do emissão e registro de diploma. Por isso que se permanece em que as disposições de que a representação visual, se necessário um tratamento gráfico especial, algo nesse sentido, é passível de cobrança. O diploma digital está dentro de todo o custo do processo de emissão e registro, mas se garantindo todas essas particularidades. Então, a representação visual vai poder ser num pergaminho, tudo, mas ela vai ter que ter esse dispositivo, e aí o Jean vai poder relatar melhor como que é toda essa operação prática. Mas, assim, um ponto muito, muito emocionante que eu presenciei na colação da UFSC foi os alunos receberam o diploma físico e a sua representação visual. E eu vi aluno pegando no QR Code, batendo e compartilhando no WhatsApp já o seu diploma. Então, assim, é uma mudança, é algo significativo. A 330 é um marco regulatório. Precisamos ter cautela, precisamos ter toda essa participação, todo esse alinhamento, para que juntos a gente consiga ter um cenário em que efetivamente a gente consiga ter essa operabilidade, todo esse ganho, mas sempre vendo o lado das instituições também e como que a gente pode melhorar. Então, por isso que a nota técnica e o XSD são complementares à 554, e é exatamente nessas notas técnicas e exatamente nesses códigos que a gente vai poder adaptar novas atualizações tecnológicas, particularidades, a gente pode ter ganhos em cima disso. Então, assim, a gente pretende ter um aplicativo robusto que chega a ponto de ter quase um e-título. Então, assim, é isso que a gente está trabalhando. Então, esse é um pouco do escopo técnico da portaria. E...